Está aqui em nossos estúdios a Marlice Cruz, que é chefe do escritório regional do IAT de Cascavel, e a Aline Eberly, assim que fala?
Bom dia, Aline Eberly.
Engenheira florestal do IAT. Bom dia, sejam bem-vindas aqui no CBN Cascavel, primeira edição.
Bom dia, uma satisfação estar aqui novamente, né?
Bom dia, Letícia, obrigada pelo convite. Bom dia a todos que estão ouvindo.
Bom dia. Então, nós temos boas notícias aqui, porque o IAT, que é o Instituto de Água e Terra, ele emitiu a licença ambiental autorizando, então, o início da primeira fase da revitalização do território verde aqui em Cascavel. A obra, ela vai contemplar a requalificação do entorno do Lago Municipal e também a revitalização do Zoológico de Cascavel. Marlice, o que essa licença, ela traz de importante que viabiliza o início das obras de revitalização?
Veja, nós temos um histórico todo, né? Cascavel faz agora, no final do ano, 74 anos. E o nosso, aquela unidade de conservação, que é uma composição que faz parte disso, que é o Lago Municipal, a lâmina do lago, a flora toda no entorno e o zoológico, tem 46 anos de idade. Então, é um espaço que, se você pegar as pessoas abaixo de 50 anos, todo mundo tem uma foto que tirou visitando o zoológico de Cascavel. Isso faz parte da história das pessoas. E é um espaço que nós temos que ter o cuidado com a preservação. Até porque 36% da água que o cascavelense toma passa pelo Lago Municipal, né? Passa, porque as nascentes do Rio Cascavel estão ali do lado. E quando nós tivemos o caso do shopping, que foi para ali, foi um imbróglio muito grande, onde Cascavel não aprovou e foi para a justiça, foi judicializado. E aí, saiu do judiciário de Cascavel, saiu de Curitiba, né? A segunda instância, foi para o TRF4, porque a questão do solo, toda a questão de solo no Brasil é do governo federal, a atribuição. Logicamente que nós somos seres concedentes e concorrentes, né? Onde o Estado, os municípios têm as suas leis, mas nós temos que obedecer às leis federais. E lá, quando estando isso no TRF4, em Porto Alegre, o município de Cascavel, tal como o shopping e o iate, fizeram um termo de ajuste de conduta. Quando eu falo iate, foi o iate do Paraná, foi Curitiba, não foi nem nós em Cascavel, né? Que a gente, eu sou gerente aqui da micro-região de 19 municípios. E lá foi tipificado e alinhado com esses entes federativos no aspecto de dar um outro tipo de condições para aquele espaço. Até porque a nossa população, à época, chegava a quase 80% da água que o cascavelense tomava, que passava ali pelo Lago Municipal. E como essa unidade é uma unidade de muita importância na vida dos nossos concidadãos, nós teríamos que ter um cuidado especial. Aí foi que também o município começou a fazer os processos, as licitações para melhoria daquele espaço. E lá nesse TAC ficou dito o seguinte: primeiro, o zoológico terá que ser licenciado. Nunca tinha havido uma licença para o zoológico de Cascavel, não tinha. Até porque era uma atribuição do IBAMA, que era atribuição federal. Aí há pouco tempo, não sei, Aline, um ano e pouco, né?
Há uns dois anos atrás,
o IBAMA passou para nós essa atribuição. Né? Aí fica muito mais fácil. Ficou também lá acertado e assinado entre as partes que o zoológico teria que ser totalmente cercado. Você veja, é uma coisa, parece que banal, e não é. Porque ali nós lidamos com animais silvestres, que é a atribuição nossa de cuidar os animais silvestres. Aliás, o zoológico de Cascavel cuida muito bem a alimentação ali dos bichinhos, dá vontade até de almoçar com eles lá. É só fruta de primeira e tal. É, os funcionários se esmeram no sentido de dar o bom atendimento àquela, à fauna nossa, né? E o cuidado com a fauna e a flora, né? Então, aí a gestão municipal fez um processo de mudanças no nosso lago. Porque hoje o nosso lago municipal, você tem só uma pista de caminhada. Então, se o pai, a mãe e os filhos vão para ali, normalmente o pai pega a bicicleta e quer dar uma volta, não tem como. Porque ele não pode andar de bicicleta. As crianças não podem andar de patinete. Por quê? Porque é uma pista para caminhada do ser humano. Com essa nova configuração e com esse novo processo, o que está acontecendo? Nós vimos lá no projeto, né, que foi nos apresentado, que teremos duas pistas. Aí é que entra o iate na parada, que nós tínhamos que analisar. Por isso que a Aline, a nossa engenheira florestal, está aqui hoje, porque ela foi uma baluarte no aspecto de chegar a um consenso com a prefeitura tecnicamente. Porque é um espaço que nós temos que preservar e cuidar para as futuras gerações. Aliás, está tipificado lá, artigo 225 da Constituição. Então, nós temos que cuidar da água, do solo, do ar, de tudo, né? E passa por nós. Aí é que começa toda a história disso que você quer saber. Eu fiz uma introdução para você saber do histórico.
Exatamente, né? Isso é muito importante, porque o nosso ouvinte precisa também saber desse contexto, né? Inclusive, um dado bem importante é que é considerada uma das maiores florestas urbanas do país.
Exato.
114 hectares, o que equivale a 120 campos de futebol. É um privilégio uma cidade ter uma área dessa na área urbana, né, Aline? E eu queria que você falasse um pouco dessa contribuição que uma cidade recebe tendo uma área verde tão significativa.
Então, Letícia, até a Organização Mundial da Saúde estabelece uma quantidade mínima de metros quadrados de área verde para que cada ser humano tenha aí a qualidade do ar, né? O Lago Municipal de Cascavel, junto com o zoológico, eles formam um mosaico de unidades de conservação. Então, tanto o zoológico quanto o Lago Municipal são unidades de conservação que recebem, inclusive, o repasse do retorno do ICMS ecológico. Né? Então, o município ganha recursos financeiros para preservar essa área. E diante de toda essa complexidade, né, por ser uma unidade de conservação, como a Marlise falou, é uma área de manancial de abastecimento público, ainda que não a principal, mas aí em torno de 36% da população de Cascavel, a água que chega em casa vem do lago municipal, né? Muita gente não tem conhecimento. É muito importante, assim, a unidade, tanto no aspecto ambiental, né, da conservação da biodiversidade, por abrigar espécies tanto da fauna quanto da flora ameaçadas de extinção, quanto também dessa questão do abastecimento público. Então, no processo de licenciamento ambiental, né, quando eu analisei todo esse projeto, foi muito cuidadoso, porque é o cartão postal de Cascavel, além de todos esses benefícios, e é a região mais visitada turisticamente falando, né? Então a gente recebe, o pessoal da prefeitura relata que tem pessoas de outros municípios, né, dos municípios do entorno, que vêm visitar a nossa unidade, tanto o zoológico quanto o Lago Municipal de Cascavel, nos finais de semana e feriado. O projeto inicialmente ele previa muitas estruturas, né, sobre uma barragem. Então, o Lago Municipal ele é uma barragem, então a gente teve também essa preocupação, porque da questão da segurança de barragem, caso acontecesse qualquer imprevisto ali, né, poderia colocar em perigo a vida, não só da questão da fauna ou dos animais ali, ou da flora também, mas de vidas humanas, né, que poderiam ser prejudicadas. Então, quando a Marlise me passou esse projeto, né, para eu estar avaliando aí essa responsabilidade, então, no momento da avaliação, tomei muito cuidado, observando todas as legislações, observando o plano de manejo, inclusive, do Lago Municipal de Cascavel, e sempre prevendo a segurança da população e também a contribuição para a biodiversidade. E aí foi isso, né, chefe? Me debrucei muito sobre esse projeto. Inclusive, uma das exigências, que foi até a mais demorada, atendida pelo município, foi que, como diante de toda essa importância, exigi que tivesse uma audiência pública, né, para que a população tomasse conhecimento desse projeto, que é tão importante para Cascavel e afeta diretamente a gente aí, para que todo mundo pudesse contribuir. Né? A audiência pública, ela teve grande participação. Eu já tinha pedido alguns ajustes antes mesmo da audiência, então eles apresentaram um projeto mais aprimorado, com mais segurança, tanto para a fauna, para a flora e para as pessoas que convivem ali.
Você que nos ouve está acompanhando uma entrevista com a Marlice Cruz, que é chefe do Escritório Regional do IAT, e a Aline Eberle, que é engenheira florestal do IAT. E nós estamos conversando justamente sobre as mudanças e toda a revitalização que vai acontecer no Lago Municipal e no Zoológico, que é um ponto turístico muito importante para a nossa cidade, para a nossa região. E agora nós queremos saber, eu acho que o nosso ouvinte também, saber exatamente quais são as melhorias. Vamos começar então pelo lago. O que vai acontecer de fato ali, que quem vai passear, caminhar, praticar alguma modalidade esportiva vai conseguir já perceber e aproveitar?
Veja bem, hoje nós temos uma pista, né? Claro que nós somos um órgão fiscalizador ambientalmente responsável por tudo que acontece com a fauna, com a flora, com o ar, né? com os recursos hídricos. Então, quando foi falado de cortar árvores, aquilo dá uma dor no coração, porque aquele lago ali, eu me lembro que eu devo ter plantado centenas de mudas naquele lago, até porque eu era vereadora na época, quando foi criado todo aquele complexo. A gente teve participação votando na Câmara, nas leis, a questão dos terrenos e tudo mais que foram sendo anexados. O que a gente observou? Aí, no final, a gente procura cortar o mínimo possível. Mas vai ter um plus a mais que todo mundo vai gostar, porque a pista de caminhada, nós autorizamos o corte de 158 árvores, entre exóticas e nativas. Para quê? Para que as pessoas que vão caminhar, né? A mãe com seu filho, com seu marido, com seus pais e tudo mais, eles caminhem com um sombreamento, onde as próprias árvores vão fazer sombra, porque hoje você tem aquela parte asfáltica ali que você caminha, que não tem vegetação. Nessa segunda caminhada, nós teremos um espaço onde as pessoas vão poder olhar com mais ludicamente aquele espaço ali, que às vezes a gente não observa detalhes, porque você tem o sol às vezes escaldante e você está querendo fugir, está querendo ir para a sombra. Aí, com essa segunda pista, nós teremos um sombreamento que vai facilitar com que a gente observe aquele espaço.
Marlice, essa segunda pista, ela vai crescer em direção ao lago ou ao lado contrário?
Ao lado contrário. Aline, você pode dar as explicações aí, que a engenheira florestal está aí para isso, né?
A nova pista, né, ela vai ser em direção à área de vegetação nativa, né? Do outro lado do lago, mais distante do lago. Só que, como a Marlise disse, né, foi autorizado ali o corte de 158 árvores, mas entre nativas e exóticas. O projeto, ele previu a menor interferência possível, e muitas dessas árvores, né, às vezes as pessoas, a gente até vê muita crítica na rede social, essa semana acabei vendo, e o pessoal falando, porque vai desmatar isso e aquilo. Mas muitas das árvores, inclusive essas exóticas, o município, por ser uma unidade de conservação, tem que fazer o controle e a erradicação dessas árvores. Então, são árvores que obrigatoriamente já deveriam ter sido cortadas, porque elas prejudicam a biodiversidade natural, vamos dizer assim, nativa aqui da nossa região. Então, muitas das árvores eram exóticas, muitas das árvores já estavam em período de senescência, que a gente fala que é a morte, porque todo indivíduo vivo, ele nasce, cresce, reproduz e morre.
Inclusive então, as árvores.
Inclusive as árvores. Então, as árvores morrem. E aí, a gente tinham árvores já que estavam podres lá no lago, contaminadas por cupins, formigas e tudo mais. Então, o projeto ali, né, nessas conversas, como a Marlise disse, de adequação com o município, eu fui muito em cima dizendo que não, suprimir, né, a vegetação ali do lago que a gente tem que conservar. Então o projeto, ele previu a menor interferência possível em cima dessas árvores de vegetação nativa, e prevendo já o que estaria, vamos dizer assim, em estado de senescência, e algumas, claro, que infelizmente teriam que ser cortadas, mas mediante a compensação ambiental, né?
Então, muito interessante isso, né, Aline? Porque geralmente o leigo, né, ele pensa, nossa, 150 árvores, mas nós não entendemos esses detalhes, esses pormenores, né? Às vezes é necessário, inclusive, a exclusão daquela espécie, né? Muito interessante esse esclarecimento.
Porque eu sempre digo, sabe essas árvores que tem na calçada, que caem aquelas bolinhas pretas? Aquilo é uma árvore exótica, que não é do nosso bioma. Então, de cada 100 árvores, de cada 100 pinheiro que você planta, nasce 8. Ou 5. De 5 a 8, nasce. Aquelas árvores, de cada 100 mudas que você planta, nasce 130.
Nossa, são classificadas como exóticas invasoras. Então, assim, elas fazem uma pressão muito grande sobre a flora nativa. Então, por isso é que precisa ser erradicado.
E eu já tive aqui em Cascavel casos de algumas árvores podres que tinha que ser tirada da calçada, porque a calçada, às vezes, a população não entende. Eu quero aproveitar aqui esse momento para dar uma explicada, que a calçada é um patrimônio do município de Cascavel. A calçada está bonita na frente da minha casa, mas eu não sou dona. Quem tem atribuição de cuidar da calçada sou eu, né? Mas a prefeitura é que é dona da calçada. Então, logo, qualquer árvore que tem na sua calçada, você tem que pedir autorização para o município para cortar. Você não pode cortar, senão você será multada. Então, veja o que acontece. Eu já vi em Cascavel que a gente antigamente autorizava, hoje é a SEMA que autoriza o corte de uma árvore na calçada, de gente dita inteligente, com conhecimento científico, se abraçar aquela árvore, que é uma exótica predadora, né? Abraçar na árvore achando que está fazendo uma grande vantagem. A pessoa não tem conhecimento, não sabe o que é uma árvore nativa e uma árvore exótica.
E até a escolha do plantio, né?
Claro.
Do que plantar depois, né?
Sim, porque às vezes a pessoa é uma coisa bonitinha que ela viu lá numa exposição, que tem uma florzinha bonitinha, e é uma vegetação totalmente invasora que vai atrapalhar a vida dela. Vai arrebentar a fiação, porque nós temos que ver, se passar o fio de luz na frente da sua casa, se você plantar uma árvore muito alta, a Copel vai ter que cortar. É comum nós passarmos pelas nossas ruas e você vê lá com dois braços as árvores, porque a Copel passou no meio e foi cortada, porque senão arrebenta a fiação. Por quê? Por falta de conhecimento. Aquela história, por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Então, gente, vá perguntar. Eu falo, não nos incomoda, que nem a questão de licenciamento ambiental. Eu adoro quando as pessoas chegam lá no IAT e nos perguntam as coisas. Porque aí a gente vai orientar com atenção e carinho dentro das normas e dos conhecimentos técnicos do que pode e o que não pode, né?
Vamos falar agora do zoológico, que nosso tempo já está quase acabando, e eu acredito que estamos curiosos para saber o que também nós teremos de benefícios e vantagens e mudanças ali no nosso ambiente.
Então, só finalizando com relação ao Lago Municipal de Cascavel, né, das melhorias do que vai ser feita uma nova, nessa primeira fase do projeto, né, chefe, é uma nova pista de caminhada, é a reforma da pista atual para que a gente consiga ter acessibilidade, né, vão ter pontos de descanso e contemplação, porque hoje o tempo médio do visitante na unidade de conservação passa de 1 hora, 40 minutos, né? Então, nesses pontos de contemplação vai ter áreas de descanso para que a pessoa consiga ficar mais tempo na unidade, para que ela gere um senso de pertencimento maior nela, né? Sobre a unidade, e que aí tem inúmeros benefícios de educação ambiental com relação a isso também. Vão ser instalados totens nesse primeiro momento. Nenhuma infraestrutura vai ser instalada sobre a crista da barragem, então não vai ter nenhuma infraestrutura que possa vir a prejudicar a estrutura da barragem, a segurança da barragem do lago. E além de portais, novos, readequação dos portais e a inclusão de totens com educação ambiental e tudo mais. Bancos também vão ser instalados nessas áreas de contemplação. E aí uma das inúmeras exigências foi com relação às lixeiras, né? Porque hoje a gente, infelizmente, tem vídeos que circulam pelas redes sociais aí de animais, né? Macacos indo nas lixeiras, pegando os resíduos ali, restos de alimentos. E isso não é Não, a gente não pode estar aceitando isso porque não é adequado. Então, vão ser lixeiras com tampas, né? Para difícil acesso à fauna. E aí, todas essas adequações. Com relação ao zoológico, né? Como a Marlise disse, 46 anos, nunca teve licenciamento ambiental, né? Era uma atribuição do IBAMA. E assim que foi conduzido para o IAT, a gente foi em cima do município, né? Para que adequasse o zoológico e fizesse todas as exigências legais, né, Marlise? Uhum.
Não só foi em cima do município, como fomos para dentro do zoológico, com nossos técnicos, orientar.
E auxiliar.
Porque era uma coisa nova, né? A gente auxiliou no licenciamento, porque a gente também quer deixar as coisas em ordem, né?
Nós vamos, rapidamente, que o nosso tempo está acabando, eu gostaria que vocês respondessem a nossa ouvinte, a Fátima. Ela quer saber quantos metros vai ter de calçamento novo ali no lago e se eles serão permeáveis.
A estrutura composta a pista de caminhada, a nova pista, ela não vai ser muito diferente da primeira pista. Vai ser em torno aí de 4,6 quilômetros de extensão. E aí foram feitas toda a parte de sistema de drenagem para que a gente não tivesse um impacto direto sobre processos erosivos em cima do lago. Agora eu não me recordo, mas acredito que sim, o material é permeável.
Marlice, em relação à fauna, aos cuidados, como tem sido esse relacionamento da população, do humano com os animais, né? A gente tem ali, como você falou, os macacos, capivaras, nós convivemos nesse ambiente com eles, tem sido pacífico?
Olha, nós temos dioturnamente, né, trazido animais aqui para o CAF de Cascavel. E a gente viu que ultimamente tem se intensificado o modo de cuidar do tratamento de alguns elementos da sociedade, tratar os nossos animais. E a semana passada nós tivemos um caso bastante emblemático, que a equipe toda ficou muito penalizada, triste. Eu confesso que eu chorei, né, quando tomei conhecimento de um cachorro do mato que apareceu aqui na área urbana e houve uma denúncia para que a gente fosse resgatar, aliás, que é atribuição nossa, né? E depois, quando veio aqui para o CAFES, nós verificamos que alguém pegou uma faca ou uma tesoura, cortou as orelhinhas do bichinho, cortou o rabo e cortou os olhos do cachorro.
Retirou os dois glóbulos oculares.
Os dois glóbulos oculares do bichinho. Então, isso é de uma malvadeza. E, sabe, a toda prova. E eu que fiz direito, fiz aqui na Univel, eu lembro do nosso, de uma disciplina que a gente estudou de psicologia jurídica, que todas aquelas pessoas que agem com os animais assim, a gente não sabe do que ela é capaz de fazer com o ser humano. Então, ontem eu fiz uma reunião e nós chegamos à conclusão que era melhor a gente levar. Eu estou dando em primeira mão aqui para a Rádio Colmeia, para a CBN aqui, né? Aqui na estrutura. Levar o conhecimento da população, que a gente, até o BO nós vamos fazer, para que a gente verifique quem fez tal desatino com um animal totalmente vulnerável, que tem nós, o IAT, para ajudá-lo e, sobretudo, para cuidar e proteger.
Gravíssimo, nós vamos ouvir com mais calma depois, vamos entender um pouco mais o que aconteceu. Agradecemos a contribuição de vocês, Marlice e Aline, aqui conosco.
Obrigada.